A senadora Gleice Hoffmann, que é candidata, a possível candidata ao governo do estado, vem a Maringá para fazer uma palestra para os estudantes da UEM. Eu estou com ela agora. Senadora, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde a todos os ouvintes da CBN Maringá. Um prazer grande estar falando com vocês.
Senadora, a senhora é a possível candidata, ou mais do que certa candidata, do PT ao governo do estado. Uma tentativa, inclusive, que, segundo alguns aliados políticos, considera uma forte candidata. Mas a senhora enfrenta o atual governo, o governador Beto Richa, e também a possibilidade de enfrentar o ex-governador e também senador Roberto Requião. O estado do Paraná hoje, segundo o próprio governador, tem sofrido boicotes ou bloqueios por parte do governo federal em relação a recursos. Existe um debate também de como é que será a relação do governo com o governo federal. Como é que a senhora se propõe, enquanto governador ou candidato ao governo do estado, a tentar resolver os problemas que hoje envolvem desde segurança e educação no estado do Paraná?
Bom, primeiro é importante dizer que não há nenhum boicote, nenhum processo de discriminação do governo federal em relação ao governo do estado do Paraná. Nós temos 27 entes federados e tratamos todos os entes federados junto ao governo federal com o mesmo respeito e as mesmas condições. Então, não procede isso. O fato do estado do Paraná não ter tido acesso aos empréstimos até agora é porque não cumpriu os requisitos da lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, estava gastando mais do que arrecadava, o gasto com o pessoal maior do que dispunha a lei de responsabilidade fiscal, e nós não temos condições de liberar um empréstimo em que o estado não está comprometido com o que diz a lei. Não é nem liberar, é dar aval, porque o empréstimo não é do governo federal, é um empréstimo com outras instituições, e nós somos obrigados por lei, o governo federal é obrigado por lei, a dar aval. Então, esse é o impedimento, é bom trazer luz à verdade. Uhum. Infelizmente, o governador tem utilizado essa desculpa para justificar a incapacidade e a ineficiência na gestão financeira do estado. O estado do Paraná está como está hoje, devendo, dando calote em fornecedores, suspendendo empenho, fazendo as pessoas ir lá renegociar prazo para receber, é lastimável. Eu desconheço um outro momento na história do nosso estado que nós estivemos assim. E nunca o estado dependeu de empréstimo para fazer pagamento dos seus fornecedores. Aliás, as operações de crédito, os empréstimos, perfazem 1,4% da receita do estado, da receita anual. Então, é muito, muito baixo. É importante esclarecer isso. Uma outra coisa que é importante, porque alega-se que isso tem fundamento político, porque eu sou uma pretensa candidata ao governo, portanto gostaria de prejudicar a administração, também não procede, porque se o governo federal pensasse assim, por que então liberaríamos o empréstimo para Minas Gerais, para São Paulo, para o Pará, para Goiás? São todos estados administrados, né, por partidos que não são aliados do governo da presidenta Dilma e estados nos quais o PT também tem candidato. Então, eu acho que nós temos que parar um pouco com essas justificativas, trazer luz à realidade e contar a verdade à população.
Na opinião da senhora, o que vai ser o tema mais forte dessa campanha em relação ao estado? Se a senhora puder colocar um pouquinho também, em relação à disputa federal.
Eu não tenho dúvida que temas como saúde e segurança são temas que impactam muito na vida das pessoas e que são temas que vão chamar a atenção durante esse período. As pessoas querem respostas a isso, querem respostas à saúde da sua família, à saúde da sua família, ou seja, que a saúde seja cuidada, e querem respostas à questão da segurança. São temas que também, no âmbito federal, junto com as questões econômicas, devem tomar grande parte da pauta de debate.
O governo federal vive um momento muito delicado. Nós estamos vendo alguns momentos na economia em que se gera uma instabilidade em relação ao futuro da própria economia, quando se fala, por exemplo, de inflação, quando se fala, por exemplo, a questão da geração de emprego, que pode ter uma desaceleração agora. Esse momento acaba sendo prejudicial no ano eleitoral, ou seja, o governo federal, como seu grande aliado, forte aliado para essa campanha, pode ser aí um elemento que pese negativamente diante desse momento que o governo federal vive?
Eu discordo da sua avaliação, Gilson. Nós não vivemos um momento delicado na condução da economia brasileira. Nós não vivemos um momento delicado na economia global, mundial. A Europa está numa situação crítica, ainda não saiu da sua crise. O desemprego em alguns países beira a 20%, 22%, e na juventude são números astronômicos. Os próprios americanos estão saindo agora também de uma crise que foi muito dura e estão fazendo uma transição em cima de interesses de outros países, ou seja, enxugando crédito, puxando para eles as aplicações financeiras do mundo. E nós estamos aqui no Brasil, a despeito dessa crise, conduzindo a macroeconomia e a economia, que eu diria com votos de louvor. Nós não temos desemprego, é a menor taxa da história do Brasil, 4,3% fechou em dezembro. Nós temos regiões de pleno emprego, região de Maringá é uma região que tem pleno emprego, região de Curitiba, de Londrina, os grandes centros têm pleno emprego, e mesmo no interior. Então, primeiro é isso, é um país que está garantindo emprego à sua gente, está garantindo renda, porque nós não tivemos também uma redução de renda dos trabalhadores. A renda pode ter crescido menos, mas ela não reduziu, isso é importante. Segundo, a nossa inflação está sob controle. Tivemos alguns momentos um impacto maior de preços, mas agora já não estamos tendo esse impacto. Eu falei esses dias com um supermercadista aí da região oeste do Paraná, ele disse assim, olha, nós calculamos a nossa inflação interna. Eu faço aqui um cálculo com todos os produtos que eu vendo na rede. E a inflação dos produtos está apontando para 4,3, 4,4. Então isso quer dizer que nós já conseguimos vencer a principal onda. Estamos abaixo da banda superior, que é 6,5, nós estamos na faixa de 5,8% na questão inflacionária. Temos uma das menores dívidas dos países emergentes, 35% em relação ao produto interno bruto, a nossa dívida líquida, e 58%, 59% a nossa dívida bruta. Temos um câmbio com política de estabilização. Estamos tendo uma super safra agrícola, com o empenho dos nossos agricultores, mas também do governo federal na questão do crédito, e vamos exportar muito. Mesmo a nossa balança comercial, ainda que no equilíbrio entre exportação e importação, nós vamos ver que as nossas exportações aumentaram. Então, eu não faço avaliação como você está fazendo. Nós temos, sim, uma condução da macroeconomia dentro de uma crise global em que outros países não estão conseguindo proteger sua população, levada a efeito com muita responsabilidade pela presidenta Dilma. Então, nós vamos ter esse debate e eu não tenho dúvidas que o governo federal tem todas as condições de mostrar o acerto na condução da sua política econômica.
Senadora, uma questão que a senhora, inclusive, tem levantado é sobre as mudanças na cobrança fiscal nos impostos no estado do Paraná. Existe uma mudança em andamento em que a Secretaria da Fazenda pretende fazer alguns alinhamentos de impostos e aumentar alguns impostos e que podem prejudicar os micro e pequenos empresários. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho qual é a sua posição e até a senhora coloca o perigo dessas micro e pequenas empresas desaparecerem ou terem dificuldades de existir com o aumento da carga tributária.
Esse é um perigo grande, das micro e pequenas empresas desaparecerem, serem engolidas pelas grandes empresas e também nós termos um aumento de preço final para o consumidor. O que acontece hoje, Gilson? Micro e pequena empresa paga um imposto diferenciado do Simples. É uma alíquota de 3,95% a máxima sobre o valor de venda, que é a diferença entre o valor da produção, o valor que o comerciante, que o prestador de serviço tem da indústria, da onde ele compra o seu produto, até ele vender ao consumidor. A gente chama isso de valor agregado. Então, em cima disso, incide 3,95% no máximo, para quem fatura até 3,6 milhões, 3 milhões e 600 mil. O que está acontecendo com a substituição tributária e revestida de um discurso que é para combater a sonegação? Na realidade, é para aumentar a arrecadação do Estado, mas está aumentando em cima das micro e pequenas empresas. Então, ao invés do micro recolher o tributo, quem vai recolher o tributo é o fornecedor do micro. Então, a indústria, por exemplo, ela vai fornecer, principalmente na cadeia de alimentação, vai fornecer o produto para que o comerciante que se enquadra na micro e pequena empresa venda. Aí ele já vai calcular lá na indústria qual vai ser o valor agregado, ou seja, o que o comerciante vai colocar em cima do preço que ele pagou à indústria, e em cima desse valor ele vai colocar a alíquota do ICMS normal do Estado, que é 12%, e recolher. Quando chega no micro e pequeno, ele já tem que pagar o preço com essa alíquota majorada. Então, ou seja, ele não vai ter o benefício tributário e vai ter que vender o produto mais caro. E além de tudo, ele vai ter que fazer isso com o estoque que ele tem hoje. Porque ele tem um estoque, já o micro e pequeno tem um estoque. Ele vai ter que calcular esse valor agregado e recolher os cofres do Estado mesmo antes de vender para fazer a equalização, ou seja, para fazer a solução do problema com a mudança de legislação. Então, nós estamos denunciando essa situação porque isso acaba com o benefício tributário da micro e pequena empresa, que a Constituição resguarda. E tem uma lei complementar, que é uma lei que garante ao micro e pequeno empresário pagar menos imposto. Então, isso é ruim para o micro e pequeno empresário, é ruim para a população. Eu hoje vou me pronunciar aqui no plenário do Senado. Para o Paraná ainda é mais prejudicial, porque o Paraná, desde o governo Requião, isenta as empresas que faturam até 540 mil do pagamento de ICMS. E reduz para as empresas uma parte do ICMS para aquelas que faturam até 3 milhões e 600. Isso vai acabar. Elas vão voltar a pagar imposto. Então é uma situação muito, muito difícil, é um retrocesso de tudo aquilo que a gente lutou para micro e pequena empresa. Eu vou pedir o desapensamento de um projeto aqui do senador Requião, que prevê uma mudança nessa situação em todo o plano federal para garantir o direito das micro e pequenas empresas, e nós vamos lutar para que a vontade da Constituição ou a determinação da Constituição prevaleça.
Senadora, eu vou aproveitar a fala sobre o Requião. A senhora conta com o Roberto Requião no apoio à sua candidatura? Desculpa aí trocar um pouco do assunto, mas a senhora tocou no nome do senador?
Olha, o senador Roberto Requião é um parceiro de longa data na política paranaense. Nós, como PT, tivemos a oportunidade de participar de dois governos quando foi governador, né, quando o senador Roberto Requião foi governador. É uma pessoa por quem eu nutro respeito, o partido nutre respeito. Ele está se colocando como candidato a governador pelo PMDB, um direito legítimo que ele tem, ele já contribuiu com o Estado, mas obviamente o PMDB é um partido que nós gostaríamos muito de ter numa composição local, assim como a presidenta Dilma tem na composição nacional. Avalio que isso politicamente seria bom para o processo, mas também bom para o Paraná, né, que a gente possa ter um alinhamento, né, na aplicação da política, das políticas públicas e fazer uma gestão conjunta.
Entre o bom e o viável, a senhora acha que é possível ou simplesmente vai ficar só na esperança de que seja?
Não, uma aliança a gente se constrói, a gente constrói, uhum. Né, não tem nada que seja dado. Nós estamos buscando conversar com o PMDB, dialogar com os diversos setores, sempre respeitando muito o partido e os seus tempos.
Senadora, a senhora vem a Maringá fazer uma palestra para os estudantes da UEM. Qual é o tema que a senhora vai focar nessa palestra?
Então, eu recebi um convite para fazer uma aula magna, né, uma aula inaugural, através do DCE, e vamos conversar um pouquinho sobre os desafios e os avanços da política educacional no governo Lula e no governo da presidenta Dilma. Para mim é um prazer muito grande estar na UEM, que é uma universidade estadual que tem um papel relevante, né, no Estado, no desenvolvimento da educação, mas também desenvolvimento social e econômico do nosso Estado, forneceu já grandes quadros e prepara gente muito competente. Tem campi em outras regiões e acho que é uma universidade que tem uma história muito bonita aí no Estado. Então, eu fico muito honrado de poder fazer esse debate, fazer essa conversa com os estudantes e com todo o corpo acadêmico.
Senadora Gleisi Hoffmann, muito obrigado por essa entrevista aqui à CBN Maringá.
Eu que agradeço, Gil, só você e a todos os ouvintes da CBN. Boa tarde.